história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Deral divulga estimativa da safra de inverno no Paraná.
Nós identificamos um aumento superior ao que nós já imaginávamos de área de feijão.
Requião oficializa a desfiliação do PT do Paraná.
A alegação é de desesperança pela falta de conexão entre o que foi prometido em campanha e o que vem sendo feito.
Comunidade Católica dá sequência hoje à programação da Semana Santa.
Na sexta-feira, continuando o nosso tríduo pascal, nós vamos fazer de manhã o ofício da Paixão do Senhor.
Falta de infraestrutura logística é um dos problemas para o agro paranaense.
Isso é uma consequência, quem sabe, da falta de previsibilidade, embora todos tenham conhecimento.
Presidente da Cimacar estará em a personalidade da semana.
Os alinhamentos para a Expomar também já estão em andamento.
Estado anuncia abertura de 25 novos leitos no Hospital Universitário.
Teremos a abertura de mais 25 leitos que vão fazer frente a esta grande procura de leitos que nós estamos passando na Central de Leitos em Cascavel.
Circuito Sesc de Corridas é tema de reunião com forças de segurança.
Evento será no dia 14 de abril.
Pato Bragado promove recape asfáltico e revitalização de passeios públicos no centro.
Um recurso que certamente vem para ajudar e vai valorizar também cada vez mais essa região tão importante também do nosso município.
Márcio Halber fala sobre demandas regionais da AMOP.
Este é o papel essencial da AMOP. Ficar atento, debater aqui e levar esse debate para outras esferas.
Outros destaques da edição desta quinta-feira. Homem é preso em Toledo vendendo cocaína no ginásio de esportes. Governo federal prorroga o desenrola até 20 de maio. Liberado tráfego sobre a ponte de acesso à linha Concórdia.
Frente Ampla de Notícias.
Tempo volta a ficar abafado nas regiões paranaenses. Nestas condições, pancadas de chuvas com trovoadas são previstas preferencialmente a partir da tarde. Os maiores acumulados de precipitação devem ser registrados na metade sul do Paraná. O risco para a ocorrência de tempestades se mantém elevado. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 33 graus. Umidade relativa do ar, 58%.
Polícia Militar de Palotina foi solicitada a atender uma ocorrência de roubo em uma residência em Maripá. Vítima relatou que por volta das 22 horas, seis indivíduos de posse de arma longa renderam, invadiram a casa, deram voz de assalto e o amarraram. Após revirar toda a casa procurando armas e dinheiro, os marginais se evadiram levando um veículo Fitouro de cor branca, um televisor, aparelhos celulares e um osciloscópio, instrumento de trabalho da vítima. Em Marechal Cândido Rondon, ontem, por volta das 21 horas, Polícia Militar foi solicitada em razão de uma ocorrência de ameaça. No contato, o solicitante relatou que momentos antes, um ex-funcionário esteve na sua residência e passou a proferir ameaças, dizendo que ataria fogo na casa. A razão seria a existência de uma suposta dívida, que o solicitante relatou já ter sido quitada. Quando a PM chegou, o autor já havia se evadido, tomando rumo ignorado. Outra situação de ameaça foi registrada por policiais militares do destacamento de Entre Rios do Oeste. Solicitante relatou que seu ex-marido, morador da mesma chácara, mas em outra casa, havia ingerido bebida alcoólica e estava proferindo ameaças, dizendo que iria lhe agredir, além de estar perturbando os trabalhadores do local. No contato com o denunciado, mesmo confirmou que ingeriu bebida alcoólica, mas negou as ameaças, sendo apenas advertido e qualificado. Mulher é vítima de golpe em Pato Bragado. Reportagem Claudinei Domingues.
Na tarde desta terça-feira, 27 de fevereiro, uma mulher compareceu no destacamento da Polícia Militar de Pato Bragado, informando ter sido vítima de estelionato. De acordo com ela, tudo começou em 11 de setembro de 2023, quando no Facebook viu uma publicação ofertando uma linha de crédito, financiamento, e entrou em contato clicando em um link. Quando do início da negociação, a pessoa do outro lado se identificou como funcionário de uma instituição financeira, com agências na região, para quem a solicitante pediu um crédito no valor de R$ 200 mil. Na ocasião, foi dito a ela que precisaria atender a alguns procedimentos e taxas que deveriam ser pagas pelo contratante. Via Pix, o primeiro pagamento foi realizado, porém o dinheiro não foi liberado para sua conta corrente. Em novo contato, o golpista, sob pretexto de pagamento de taxa, pediu novo repasse de dinheiro. Segundo a vítima, foram vários pagamentos realizados, chegando próximo a R$ 80 mil, e o crédito não aparecia na sua conta. Após meses esperando e ainda acreditando que o empréstimo poderia ser liberado, ela resolveu contar a situação para o marido e familiares e as autoridades policiais, para tentar providências no sentido de rever o dinheiro transferido. B.O. confeccionado, o caso foi encaminhado para a Polícia Civil para investigação. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Uma operação conjunta da Delegacia de Crimes contra a Economia e Proteção ao Consumidor da Polícia Civil com o Instituto de Pesos e Medidas do Paraná encontrou irregularidades em 5 postos de combustíveis de 3 cidades da região oeste do Paraná: Toledo, Céu Azul e Assis Chateaubriand. Reportagem Sabrina Lohmann.
A operação, deflagrada entre 20 e 23 de fevereiro, contou ainda com apoio do Ministério Público do Paraná, da Receita Estadual, do Instituto Água e Terra e da Agência Nacional do Petróleo. Foram autuados 3 postos em Toledo, 1 em Céu Azul e 1 em Assis Chateaubriand. Em todos esses estabelecimentos, os fiscais do IPEM Paraná detectaram irregularidade em ao menos uma das bombas de combustíveis. Todos foram autuados. O valor das multas será definido pelo Departamento Jurídico do IPEM Paraná, conforme o grau da irregularidade. As irregularidades detectadas foram: oposição à fiscalização em um dos estabelecimentos que não apresentou as chaves para a abertura das bombas, violação do plano de selagem, mangueira da bomba em mau estado de conservação, medida de volume com verificação vencida, bombas sem fixação e sem inscrições obrigatórias, e erros em prejuízo ao consumidor. Em um dos estabelecimentos, 2 bicos de bombas estavam entregando menos produto do que o valor pago pelos consumidores. A cada 20 litros, a diferença chegou em aproximadamente 850 ml em um dos bicos e 900 ml no outro. Os bicos foram interditados e seus componentes eletrônicos apreendidos para perícia. Outro posto foi notificado por abandonar o plano de selagem da bomba, o que permite acessos aos componentes internos do equipamento, possibilitando adulterações. Para não ser lesado no momento de abastecer seu veículo, o consumidor pode tomar uma série de medidas. Uma delas é fazer a medição do combustível. Todo posto deve obrigatoriamente ter um recipiente cuja capacidade é de 20 litros, com 100 mililitros de tolerância para mais ou para menos. Se os 20 litros marcados na bomba não corresponderem ao volume injetado neste recipiente, o consumidor pode acionar o IPEM Paraná para uma fiscalização oficial do estabelecimento. Para o Frente Ampla de Notícias, Sabrina Lohmann.
Aconteceu nesta manhã de quarta-feira, tendo por local a Câmara de Vereadores de Marechal Rondon, Assembleia Ordinária do Conselho Comunitário de Segurança. Presidente Consegue, Marechal Marcos Carton Henning, fala sobre as pautas do encontro.
Tivemos mais uma reunião mensal, como é de praxe no Consegue, tinha vários assuntos a serem debatidos. Houve a prestação de contas dos gastos, das entradas que tivemos no mês. Posso citar aqui, entre elas, tratativas relativas ao Batalhão de Fronteira, que será repassado um recurso no valor de R$ 75 mil que o Consegue está intermediando de uma verba da Justiça Federal, que será destinado ao Pelotão Cobra. Passamos também a explicar as demandas que nós temos, as necessidades, as entradas. Estamos novamente focando em cima para que as pessoas colaborem com o Conselho Comunitário de Segurança através do SAI, na conta de água. Você pode doar R$ 5, R$ 10, o valor é um valor pequeno, mas que no totalidade das pessoas que nós angariamos novos aí, venha colaborar muito com o Conselho de Segurança, que precisa ter um caixa forte para que possa contribuir com as forças de segurança. E desta forma nós pegamos e estamos fazendo um adesivo do Conselho Comunitário de Segurança. Eu apoio. Então todas aquelas pessoas que colaborar com o Conselho Comunitário de Segurança receberão um adesivo, que na verdade não vai acrescentar, e na diga-se de passagem, que vai ter algum tipo de benefício, mas sim incentivar e agradecer as pessoas que estão colaborando conosco.
Calton, dinheiro em caixa, mais uma vez o Consegue segue à disposição das forças policiais para dar aquele suporte emergencial?
Exatamente, nós estamos dentro das nossas realidades, dentro das nossas possibilidades, atendendo a todos. Para você ter uma ideia, nós atendemos agora no mês de março o DPEM, atendemos o Batalhão de Fronteira, atendemos a Polícia Civil. São demandas que chegam no dia a dia e faz parte do Consegue atender dentro das nossas possibilidades essas demandas.
Mercado financeiro.
O dólar comercial tem alta de 0,63%. A moeda norte-americana está cotada a R$ 4,96 para compra e para venda.
A seguir em frente ampla de notícias, JCI Marechal reforça compromisso com expansão e inovação.
O projeto Rock and Beer, ele também está muito valioso para nós este ano.
TSE começa a definir regras para as eleições municipais.
Já foram criadas vedações para a propaganda eleitoral.
Lula revoga trecho de MP e mantém desoneração da folha.
A desoneração valerá e há o compromisso do governo federal.
TSE começa a definir regras para as eleições municipais deste ano. Reportagem César Heck.
O Tribunal Superior Eleitoral aprovou nesta terça-feira uma nova resolução sobre a propaganda eleitoral que estabelece vedação absoluta do uso de deepfakes nas campanhas para prefeito e vereador nas eleições deste ano. Deepfakes são fotos, vídeos ou áudios enganosos criados artificialmente e que reproduzem a imagem ou a voz de pessoas reais fazendo ou falando coisas que não fizeram ou falaram. Esse tipo de material tem se popularizado com a inteligência artificial e tornou-se foco de preocupação do TSE nesse ano. Segundo a resolução aprovada no TSE, conteúdo sintético em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos, que tenha sido gerado ou manipulado digitalmente, ainda que mediante autorização para criar, substituir ou alterar imagem ou voz de pessoa viva, falecida ou fictícia, não pode ser usado para prejudicar ou favorecer candidatura. O texto foi proposto pela ministra Carmen Lúcia, relatora da norma, e aprovado pelos outros 6 ministros do TSE. Para regular o uso da inteligência artificial nas eleições, ela também propôs e conseguiu aprovar a exigência do uso de rótulos de identificação para conteúdo sintético multimídia produzido com a tecnologia. Além disso, não será permitido o uso de chatbots e avatares para intermediar a comunicação da campanha. Nos contatos com eleitores, a campanha não poderá simular interlocução com pessoa candidata ou outra pessoa real, usando esse tipo de perfil artificial nas redes ou aplicativos de mensagens que dão respostas automatizadas. A resolução aprovada antecipa para o conteúdo eleitoral obrigações propostas no PL da censura para as plataformas digitais. Pelo texto da norma do TSE, seus serviços devem ser prestados em conformidade com seu dever de cuidado e com sua função social. O dever de cuidado é um princípio previsto no projeto de lei que exige atenção das plataformas sobre conteúdo ilícito publicado por usuários. A função social, por sua vez, é um princípio a ser seguido pela propriedade privada nos termos da Constituição. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou ontem revogação do trecho da medida provisória que reonerava a folha de pagamento de 17 setores que mais empregam na economia em torno de 9 milhões de pessoas. A reoneração estava tramitando o Congresso na MP 1202, apresentada pelo Executivo no fim do ano passado. Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já havia anunciado que a decisão atende a um acordo político firmado entre governo e Congresso.
A desoneração da folha de pagamento, a despeito daqueles que concordem ou não com esse instituto, mas tendo sido uma decisão do Congresso Nacional através de uma lei decidida pelo Congresso e com um veto derrubado pelo Congresso Nacional e por mim promulgada a lei, a desoneração valerá. E há o compromisso do governo federal de reeditar a medida provisória para revogar esta medida provisória na parte que toca a desoneração da folha de pagamento. Esse é o compromisso político que fizemos e é assim que vai acontecer e se encaminharem as coisas.
Neste mês de fevereiro, a Junior Chamber Internacional, JCI Marechal, promoveu o alinhamento estratégico da gestão de 2024. O evento foi uma atividade de extrema importância, já que possibilitou delinear os projetos e ações do ano. A programação reuniu grande parte dos membros juniores, bem como convidados chave da JCI Juvenil e do Senado da organização local. A presidente da entidade, Bruna Tirling, conduziu o alinhamento e apresentou as diretrizes e projetos para 2024 da JCI Internacional e da JCI a nível nacional.
Assim como acontece todos os anos, nós tivemos mais um alinhamento estratégico muito rico, cheio de ideias sobre como a JCI Marechal pode impactar a comunidade rondonense. E esse debate começou no dia 17 de fevereiro e culminou com a nossa reunião do dia 26 de fevereiro com o planejamento do nosso calendário para o ano de 2024. E nessa ocasião ficou muito claro que as principais ações que irão nortear o primeiro semestre de atividades da JCI Marechal serão o evento Rock and Beer, que acontecerá no dia 13 de abril, e também o projeto Oratória nas Escolas, que já é uma tradição rondonense e será aplicado novamente este ano. O projeto Rock and Beer, ele também está muito valioso para nós este ano, afinal, JCI Marechal tem a intenção de consolidar esse evento como uma tradição rondonense.
Mercado agropecuário.
Soja saca tem queda de 1%, estando cotada a R$ 100. Milho saca tem queda de 1,08%, estando cotado a R$ 46. Trigo PH78 tem queda de 1,53%, estando cotado a R$ 65. Mandioca amido 25% se mantém estável a R$ 468 a tonelada.
Após o intervalo em frente ampla de notícias, IAT divulga apreensões feitas durante período da Piracema.
Fiscalizamos diversos municípios, tivemos a participação de vários agentes fiscais nos nossos escritórios regionais também citados.
Boletim semanal da Dengue tem 7 novos óbitos no Paraná.
São 12.637 novos casos.
Secretaria de Estado da Saúde e Hospital Universitário do Oeste do Paraná anunciaram nesta quarta-feira a abertura de 25 novos leitos de enfermaria para suprir a demanda atual. Além dos leitos, também vão ser contratadas novas equipes e comprados novos equipamentos. O hospital passa a contar com 355 leitos e a decisão de fazer esta reorganização chega em um momento de reestruturação, pensando no futuro da unidade. Mas, neste momento, se insere também no esforço da Secretaria de Saúde para enfrentar o aumento da demanda de pacientes com dengue. Secretário Beto Preto relembrou que medidas estão sendo tomadas para o combate à dengue e para o desafogamento dos serviços de saúde no Paraná.
Sob a orientação direta do governador Ratinho Júnior, tivemos uma reunião esta semana na CESA, no nível central, aqui em Curitiba, com o magnífico reitor da Universidade do Oeste do Paraná, o Alexandre Weber, doutor Alexandre Weber. Nesta reunião ficou decidido a abertura de mais 25 leitos e para isso, para tanto, o próprio hospital já está abrindo a contratação desses servidores através do PSS vigente. Então, nos próximos 10, 12, 15 dias, teremos a abertura de mais 25 leitos que vão fazer, neste momento, fazer frente a esta grande procura de leitos que nós estamos passando na central de leitos em Cascavel.
Deral divulga a estimativa da safra de inverno no Paraná. Reportagem Gladstone Pacheco.
A área da segunda safra de feijão no Paraná no ciclo 2324 atingiu um novo recorde para a época. A estimativa foi revisada em março para 391.400 hectares, 12% superior à projetada em fevereiro, de 348.000 hectares e 33% maior do que a área semeada no ciclo 2324, de 295.000. As informações estão na Previsão Subjetiva de Safra, PSS, divulgada nesta quarta-feira. O relatório é produzido pelos técnicos do Departamento Departamento de Economia Rural, DERAL, da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento. Segundo o DERAL, o aumento na área consolida a preferência do plantio no verão em detrimento do plantio da primavera, quando, agronomicamente, a planta teria condições de responder melhor, mas acaba substituída pela soja. A colheita da primeira safra de milho 2324 chegou a 91% dos 297 mil hectares plantados nesta safra. A produção esperada é de 2 milhões e meio de toneladas, com uma perda estimada no campo de 418 mil toneladas, ou 14% a menos do que a expectativa inicial de produção. Além da análise da produção de grãos, o boletim traz informações sobre a produção de tomate. Os números mostram que os cultivos da primeira safra, cujo plantio começou em agosto de 2023, estão com 91% da área de 2.400 hectares colhida. O agrônomo do DERAL, Carlos Hugo Godinho, explica sobre a safra de feijão e os grãos de inverno.
Nessa atualização de safra de março, nós identificamos um aumento superior ao que nós já imaginávamos de área de feijão segunda safra no estado do Paraná. Hoje a área está estimada em 391 mil hectares e é a maior área que já foi plantada dessa cultura no estado para o período. Lembrando que o Paraná é o maior produtor de feijão em termos gerais e que esse feijão é dividido em três safras, sendo essa segunda a principal safra paranaense. Então, com isso, a gente pode ter uma colheita muito boa de safra de feijão nesse período, totalizando até 777 mil toneladas, se as condições climáticas continuarem ajudando ao desenvolvimento das plantas, como tem sido até agora. Quanto aos grãos de inverno, a gente já imaginava que ia ter uma queda na área e ela se confirmou. Isso se deve especialmente à principal cultura cultivada no período, que é o trigo. O trigo ele teve um recuo de 17% na área e deve ocupar 1,17 milhão de hectares nesse ano, muito em função da rentabilidade que não está tão boa quanto nos anos anteriores e também por uma questão de janela de plantio, já que o feijão e o milho eles tiveram ganhos de área nesse ano e impedem que haja semeadura, especialmente do trigo nesse período agora.
Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
O presidente da Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon, Paulo Grenzel, será participante da próxima edição do programa de entrevistas, A Personalidade da Semana. Ele falará sobre as ações desenvolvidas em sua gestão e também das lutas ainda não vencidas, como o pleito para a instalação de uma extensão da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Dentre vários outros assuntos, presidente da Cimacar destacará o momento vivido pela entidade e os projetos para 2024.
A gente costuma manter os eventos que já são tradicionais no nosso município, né? Todos os eventos que a gente faz, a gente busca um feedback do expositor, quando possível também de quem frequentou o evento. Então, isso é a forma que a gente tem de medir a eficiência e, naturalmente, corrigir eventuais falhas, né? Então, para esse ano, a gente já realizou, através do Conselho da Mulher Empresária, a Feira Ponta de Estoque, já aconteceu agora no mês de março, e temos previsto agora para os dias 5, 6 e 7 de abril, a primeira edição do Feirão de Veículos. Já está tudo alinhado para que ele aconteça. Nós já temos praticamente definidos o nosso Fórum Empreendedor, que acontece ali normalmente no mês de setembro, né? Os alinhamentos para a Expomar também já estão em andamento. Esses demandam uma preparação pré uma comercialização de estandes, ele envolve uma organização muito grande. Então, muitas das ações elas já estão correndo paralelamente uma à outra, né? Uma está acontecendo, a outra já está sendo organizada, né? E mais para o final do ano, daí nós temos previsto sempre o nosso Prêmio Marechal, daí em conjunto com outras entidades, né? Mas tem muita coisa boa aí pela frente, né? Muitos preparativos acontecendo e naturalmente que a gente vai inserindo na pauta as discussões, como eu falei para o senhor, energia hoje eu acho que é o ponto fundamental da discussão, porque é um reflexo que a gente viu inclusive na Assembleia Legislativa do Paraná, né? Acontecendo reuniões lá para discutir esse tema. E a nossa região, ela se desenvolve de uma maneira muito grande e nós vemos que tem sido sim um gargalo muito grande, né? Ao mesmo tempo que a gente tem a demanda por crescimento, talvez esse problema básico de infraestrutura a gente tenha dificuldade de expandir os mercados. Né? Então a gente tem que se envolver e precisa estar participando dessas discussões.
A entrevista completa com o presidente da Simacar, Paulo Grenzel, será levada ao ar neste sábado a partir das 11 horas em A Personalidade da Semana e reprisada no Jornal de Domingo. A seguir em frente ampla de notícias. Requião oficializa a desfiliação do PT do Paraná.
A alegação é de desesperança pela falta de conexão entre o que foi prometido em campanha e o que vem sendo feito.
Comunidade Católica dá sequência hoje à programação da Semana Santa.
Na sexta-feira, continuando o nosso tríduo pascal, nós vamos fazer de manhã o ofício da Paixão do Senhor.
Márcio Halber fala sobre demandas regionais da AMOP.
Este é o papel essencial da AMOP: ficar atento, debater aqui e levar esse debate para outras esferas.
Insatisfeito com os rumos da gestão do presidente Lula, Requião oficializa sua saída do PT paranaense. Reportagem Jefferson Trentini.
Durou pouco mais de 2 anos a filiação partidária do ex-senador e ex-governador do Paraná, Roberto Requião, ao Partido dos Trabalhadores. Na época, a assinatura da ficha junto ao novo partido foi tratada por ele como uma renovação de votos de fidelidade ao povo brasileiro e ao país. Agora, como Requião deixou claro em um vídeo postado na rede social X, o sentimento junto ao partido de Lula é de desesperança pela falta de conexão entre o que foi prometido em campanha e o que vem sendo feito. A desfiliação foi confirmada pelo presidente estadual do PT, deputado estadual Arilson Chiorato, nesta quarta-feira. Fundador do MDB no estado, Requião trocou pela primeira vez de legenda para as eleições em 2022, quando perdeu a disputa pelo governo do Paraná para o reeleito Ratinho Júnior. A mudança de partido se deu, segundo Requião, porque o MDB havia se tornado um balcão de negócios sem nenhum princípio. O deputado estadual Requião Filho vai seguir o movimento do pai e já declarou que só não saiu do partido por estar preso ao PT por conta da fidelidade partidária. A insatisfação da família Requião vem desde o início do atual governo Lula. Para o Frente Ampla de Notícias, Jefferson Luiz.
Tem sequência hoje programação das igrejas católicas de Marechal Cândido Rondon, alusivas à Semana Santa. 19h30, celebração da missa vespertina da Ceia do Senhor na matriz Sagrado Coração de Jesus e na Capela do Jardim Marechal. Amanhã, sexta-feira santa, de hora em hora, das 7 às 11 horas, ofícios divinos, e às 15 horas, celebração da Paixão do Senhor, conforme destaca o padre Sérgio Rodrigues.
Na sexta-feira, continuando o nosso tríduo pascal, nós vamos fazer de manhã o ofício da Paixão do Senhor. Nós vamos ter, então, das 7 às 8, das 8 às 9, das 9 às 10, das 10 às 11, os horários em que vamos realizar na igreja, os nossos ofícios em que nós recordamos a Paixão do nosso Senhor. E às 15 horas, que é o momento mais importante desta sexta-feira santa, nós vamos ter a celebração da Paixão do Senhor na matriz. E no sábado de manhã, dia 30, continuando esta nossa união com o Cristo que dá a sua vida por nós, nós vamos ter de manhã, às 7 horas, o ofício da sepultura do Senhor na matriz. E à noite, às 19 horas, nós realizamos a nossa Vigília Pascal, que é a celebração mais importante de toda a nossa igreja, a Vigília Pascal. Nesta noite em que nós recordamos a ressurreição do Senhor, nos reunimos para celebrar a vigília que nós iniciamos aqui em frente à igreja e depois continuamos dentro, né, da nossa comunidade, da igreja, a celebração da nossa vigília pascal. A vigília começa às 19 horas e no domingo da Páscoa, na ressurreição do Senhor, nós vamos ter missa na matriz às 8h30 da manhã e às 19 horas. E durante toda a semana, nós vamos ter a celebração das oitavas da Páscoa. No dia 1º, segunda-feira, tem missa às 7 da manhã, e também na terça, dia 2, missa às 7 horas da manhã. No dia 3, quarta-feira, 19 horas. No dia 4, é quinta-feira, às 7 horas da manhã. E dia 5, sexta-feira, às 7 horas da manhã.
Prefeito Márcio Hauber foi eleito e empossado ontem como novo presidente da MOP, Associação dos Municípios do Oeste do Paraná. Márcio fala sobre as demandas regionais e da forma que conduzirá a presidência.
As demandas, elas vão surgindo na vida pública a todo dia, né? Tem demandas que precisam ser tratadas com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, com o Tribunal de Justiça, com o Governo do Estado, com o Governo Federal. E isso tudo acontece da noite para o dia, de acordo com novas interpretações, com decisões, com novas leis. Então, essa é uma pauta que nós temos que ficar muito atentos junto com o corpo jurídico da MOP e de cada um dos municípios que compõem a MOP, né? Além disso, tem outras questões regionais que já vêm sendo debatidas há muito tempo e que nós vamos manter a bandeira tremulando lá em cima, porque é de interesse da coletividade. Daqui a pouco nós temos que voltar a debater pedágio. Existe a possibilidade de uma praça de pedágio entre Toledo e Cascavel. Então, precisamos sentar com os dois municípios, ouvir o interesse daquelas comunidades. A gente já viu uma manifestação para a obra de duplicação entre Marechal Rondon e Guaíra, com a possibilidade de construção de pedágio entre Mercedes e Guaíra. Então, veja, o pedágio já é uma questão que precisa ficar muito atenta aos olhos de todos nós, para nós debatermos esses assuntos de acordo com o interesse dos nossos municípios. Esse é o nosso papel. Esse é um exemplo, né? E tem tantos outros, e nós temos que ficar atento a tudo, porque este é o papel essencial da MOP. Ficar atento, debater aqui e levar esse debate para outras esferas, para que nós consigamos sempre atender o interesse da população que vive nos nossos municípios.
Chapa de consenso, ela aumenta a sua responsabilidade, Márcio, mas em outras eleições seu nome já era sugerido e você sempre declinou, né? Agora, o porquê decidiu em aceitar a presidência? E como é que fica Marechal Cândido Rondon? Último ano, pode ter interferência no seu governo municipal, a presidência da MOP, ou vem a crescer?
Eu tenho energia suficiente para tocar os dois trabalhos, né? E obviamente aqui na MOP você tem todo uma equipe estruturada na entidade, e além da diretoria executiva e de todos os prefeitos. Ser conduzido dessa maneira como está sendo aqui, por aclamação e por consenso, é um motivo de muito orgulho para mim, e também foi motivo de muito orgulho e ainda é ter sido o segundo vice-presidente no mandato do prefeito Cabelo, ter sido o primeiro vice-presidente no mandato do prefeito Beto Lunite. É responsabilidade de qualquer forma. E lá em Marechal Rondon também nós temos uma equipe formada, a equipe continua tocando o município. O prefeito está lá todos os dias, de manhã, à tarde, à noite. Enfim, quando a gente vai representar a MOP, a gente vai estar representando o município de Marechal Cândido Rondon também. Então, os interesses se confundem, e um pouquinho mais de dedicação por um ano. Eu tenho certeza que junto com todos aqui da MOP, com os colegas prefeitos, com a diretoria executiva, nós vamos dar conta do recado e poder entregar mais e melhor para a população do Oeste do Paraná.